Olá e boas-vindas a mais um mergulho profundo nas fontes que moldam a nossa compreensão da história e da natureza humana. Para quem nos ouve e acompanha esta nossa exploração constante, o tema de hoje promete ser daqueles que nos obriga mesmo a parar e a reavaliar algumas ideias feitas.
Olá, muito obrigada. E sim, estou preparadíssima para esta sessão. Este é um tema que mexe com estruturas muito profundas.
Exato. O nosso foco recai sobre um documento analítico fascinante. É um texto que se dedica a desconstruir, quer dizer, a analisar, três leituras litúrgicas fundamentais. O autor categoriza-as como a primeira leitura, a segunda leitura e o Evangelho. E o que temos em mãos não é, apenas uma compilação de narrativas antigas.
Nem de perto nem de longe.
Pois não. O texto apresenta uma tese extremamente específica sobre a condição humana e a forma como esta se relaciona com o divino ao longo do tempo. É denso.
É muito denso, sim. O objetivo principal desta nossa análise temática hoje é, no fundo, descodificar a mensagem central que serve de espinha dorsal a estes três textos. O documento que estamos a examinar propõe, de forma muito assertiva, a ideia de que existe uma presença divina constante ao longo de toda a atribulada história da humanidade.
Uma história bem atribulada, diga-se de passagem.
Sem dúvida. E é interessante notar que o texto não descreve esta presença como algo meramente observador, não está lá só a ver. Ela tem um propósito direcional muito claro. É oferecer aquilo que o autor define como um horizonte de vida eterna, uma realização plena e uma felicidade perfeita. É uma premissa de peso que tenta dar resposta à grande inquietação de qualquer ser humano.
Certo, então vamos lá desembacotar isto, porque a grande questão que imediatamente me salta à vista ao ler este documento e que serve de verdadeiro gancho para a nossa reflexão de hoje é a seguinte: como é que uma promessa tão absoluta de felicidade perfeita consegue sobreviver perante a constante infidelidade e os tropeços contínuos da humanidade?
Essa é a pergunta de 1 milhão de euros.
Quer dizer, basta abrir um livro de história para ver que a humanidade tem um currículo, no mínimo, questionável. Há erros atrás de erros. Como é que o texto concilia a perfeição desta oferta com a imperfeição tão óbvia de quem a recebe?
O que é fascinante aqui é que a resposta do autor não se foca apenas no quê? Ou seja, não foca apenas na tal felicidade ou salvação oferecida. Foca-se intensamente no método. O texto utiliza uma expressão maravilhosa para descrever esta dinâmica, que é a pedagogia de Deus.
Pedagogia, uma palavra forte.
Dado num estalar de dedos. O que o texto nos apresenta é um processo educativo, um acompanhamento contínuo e, acima de tudo, altamente responsivo à fragilidade da condição humana.
Ok. Vamos começar por onde o texto começa, que é na primeira leitura. Para enquadrar quem nos ouve, quando falamos de primeira leitura no contexto litúrgico, isto atira-nos geralmente para o Antigo Testamento, para os textos mais históricos e fundacionais.
Correto. E o documento foca-se especificamente nos hebreus e na sua longa caminhada pelo deserto do Sinai.
E o cenário traçado é muito vívido. O texto sublinha que nesta travessia árdua, a figura de Yahweh acompanhou os hebreus. E o que sobressai é que não se trata de uma divindade estática num templo distante. É uma presença que caminha, literalmente, pelo meio do pó, do calor e da desolação do deserto com o seu povo.
E a palavra central que o documento introduz, nesse exato contexto geográfico e histórico, é crise.
Crise.
Sim, crise. O autor nota que é precisamente nos momentos de crise profunda que essa presença divina responde de forma ativa às necessidades do povo. Isto exige que olhemos para o texto com muita atenção. A presença descrita nas fontes não é passiva.
É reativa.
Exatamente. É uma presença reativa que se ativa e se manifesta de forma tangível exatamente quando a estrutura humana, física ou psicológica, ameaça colapsar. Sustenta as pessoas nos pontos de ruptura absoluta. O deserto não é apenas areia, é a metáfora da escassez total. E a crise, neste enquadramento, não representa o fim da linha, mas sim o catalisador para a intervenção e para esse cuidado.
Porque quando leio sobre esta pedagogia no deserto e sobre este responder às necessidades em momentos de crise, penso imediatamente na figura de um guia de alta montanha.
Ah, essa é uma ótima imagem.
Pois é. Repara, um bom guia de montanha não pega no alpinista ao colo e o carrega até ao cume. Se o fizesse, o alpinista nunca aprenderia a escalar, nunca desenvolveria a resiliência ou os músculos necessários para a jornada.
Nem a autonomia.
Nem a autonomia, claro. O guia caminha ao lado. Deixa que a pessoa sinta o peso da mochila, que sinta a falta de oxigênio, que se depare com a exaustão extrema.
Mas sempre por parto.
Sempre por perto, porque no momento exato em que o alpinista escorrega, ou quando as forças falham de tal forma que a desistência parece a única opção, no tal momento de crise absoluta, o guia estende a mão. ajusta a corda ou oferece a ração de água estritamente necessária para dar mais um passo.
O essencial para não quebrar.
Precisamente. A ajuda é milimétrica e cirúrgica. Serve para sustentar e ensinar a caminhar, não para isentar a pessoa da dificuldade da caminhada.
Essa analogia capta na perfeição a essência do que o texto nos quer transmitir. O quadro pintado nas areias do Sinai dá-nos, segundo o próprio documento, a chave para entender a lógica deste acompanhamento.
A tal lógica pedagógica.
Sim, e esta lógica não se aplica apenas àquele momento histórico isolado da Antiguidade. O autor argumenta que ela se manifesta em cada passo daquilo que o texto define como a história da salvação. Portanto, a primeira leitura estabelece um paradigma claro.
Que é o paradigma de que a jornada vai doer.
A jornada vai ter escassez, vai ter deserto, vai ter momentos em que parece impossível dar mais um passo. Mas a tal pedagogia garante que a provisão surge na exata medida da necessidade vital, para que a marcha não pare. É aprender a caminhar através da dor e da superação, mas com a garantia de que não se está sozinho no processo.
Mas aqui é que a coisa fica mesmo, mas mesmo interessante. Porque sobreviver às condições adversas do deserto é uma coisa, lidar com o meio ambiente. Mas o que acontece quando o maior obstáculo não é o ambiente exterior, mas sim as próprias pessoas?
É aí que o texto dá um salto.
Dá um salto enorme, porque o texto não nos deixa confortáveis com a ideia de que a humanidade é apenas uma vítima das circunstâncias externas. Avançamos para a análise da segunda leitura. Esta leitura tradicionalmente leva-nos para as epístolas, cartas escritas a comunidades reais a tentar viver estes ideais. E o cenário muda por completo.
O texto nota que a segunda leitura eleva drasticamente o nível de complexidade.
A paisagem já não é apenas o pó e as rochas. Passa a ser a paisagem interna, as falhas de caráter da humanidade.
Sem dúvida. É aqui que o autor introduz duas palavras com um peso imenso. Pecado e infidelidade.
São palavras fortes.
Muito fortes. A caminhada pela história que a segunda leitura relata não é retratada de todo como uma marcha triunfal, heroica ou imaculada. Muito pelo contrário. O texto é brutalmente honesto ao assumir que a jornada é errática, cheia de desvios, de traições e dessa infidelidade contínua.
A sabotagem interna.
Exato. A autossabotagem e a falha com o outro. O documento é cru a afirmar que a parte humana desta relação falha repetidamente. E não estamos a falar de falhas menores. Estamos a falar de uma quebra de confiança estrutural.
Espera, desculpa interromper.
Força, diz.
Mas isso levanta logo um problema enorme que vai completamente contra a forma como estamos ensinados a viver na sociedade. Se pensarmos bem, se eu falhar redondamente no meu trabalho de forma repetida, eu sou despedido.
É o expectável.
Se eu falhar com um amigo ou com um parceiro de forma contínua, traindo a confiança, essa pessoa afasta-se e a relação termina. É a reação lógica humana. No entanto, o texto que estamos a analisar diz que perante essa infidelidade toda, a oferta de salvação não só se mantém, como o faz de forma insistente.
E isso choca connosco.
Choca imenso. E usa duas palavras cruciais para descrever essa oferta. Gratuita e incondicional. Como é que o documento justifica uma lógica que parece tão contra a natura para nós?
Excelente ponto, porque essa é a verdadeira ruptura filosófica que o texto apresenta. Se ligarmos isso ao panorama geral das sociedades humanas, percebemos que a nossa natureza baseia-se quase por instinto de sobrevivência numa lógica puramente transacional.
O famoso toma lá, dá cá.
O toma lá, dá cá, exatamente. Um contrato de trabalho, uma amizade, um casamento baseiam-se na premissa de que ambas as partes cumprem a sua função ou o seu papel. Se há infidelidade contínua, o contrato é rasgado. Ponto final.
Não há margem.
Namá. Mas o que o autor argumenta é que esta pedagogia divina rompe totalmente com essa lógica terrena. Ao classificar a salvação como gratuita, o texto diz-nos que não há como pagar por ela. Não é uma mercadoria que se compra acumulando bom comportamento.
Ou seja, não há uma folha de Excel celestial onde se somam os méritos.
Nada disso. E ao chamar-lhe incondicional, afirma que não existem cláusulas de rescisão em caso de falha humana. A insistência nesta oferta não depende do mérito de quem caminha. É uma disrupção total do nosso sistema de mérito e recompensa.
É uma mudança de paradigma mental brutal, de facto. Porque na prática o texto está a dizer que a presença divina suporta ativamente o peso das falhas do próprio povo que está a acompanhar. Aquele horizonte de vida eterna não é a medalha de ouro no final de uma corrida perfeita. É um dom puro.
É o dom na sua essência mais radical.
O que, sejamos honestos, para a mente humana é quase suspeito. Nós desconfiamos do que é gratuito. Quando a esmola é grande, o pobre desconfia, como se costuma dizer.
mas essa noção de dom incondicional, que não se adquire por mérito, prepara o terreno perfeitamente para a última etapa da nossa análise, que é quando o texto entra na análise do Evangelho.
Exato. E a transição que o documento faz para o Evangelho, que se foca na vida e nas palavras de Jesus, é muito orgânica. O autor faz questão de referir que o Evangelho não se afasta deste tema da caminhada e da falha.
Não ignora o que ficou para trás.
De maneira nenhuma. O que ele faz é agarrar na premissa da sobrevivência no deserto, juntar-lhe a garantia da tal oferta incondicional e levar tudo isso à sua conclusão máxima. E essa conclusão tem um alvo muito específico.
E o alvo é uma palavra que absolutamente toda a gente persegue de forma incessante, que é a felicidade. O que me chamou imediatamente a atenção na análise que o texto faz do Evangelho é a distinção cirúrgica que apresenta sobre a própria natureza da felicidade. O documento cria um contraste muito nítido.
Um contraste entre o que procuramos e o que nos é oferecido.
Sim. De um lado, descreve a felicidade que o mundo normalmente procura e qualifica-a com três adjetivos letais: ilusória, parcial e falível.
Letais e precisos.
Muito precisos. E do outro lado, contrapõe isto com a vida eterna. Quando lemos que a nossa felicidade comum é ilusória, parcial e falível, o texto está, no fundo, a fazer um diagnóstico da condição humana. A maior parte das coisas pelas quais corremos acabam por ser uma miragem.
Se me permites trazer aqui um conceito da psicologia moderna para explicar este ponto de um texto tão antigo, o que o autor está a descrever é essencialmente a passadeira hedónica, o famoso hedonic treadmill.
Sim, explica lá isso, porque acho que encaixa na perfeição.
Pensa nisto. Nós acreditamos que seremos felizes quando comprarmos aquele carro novo ou quando conseguirmos aquela promoção no trabalho. E quando alcançamos esse objetivo, temos de facto um pico de alegria.
Um pico de dopamina.
Sim, mas passados uns meses, habituamo-nos. Voltamos ao nosso nível base de insatisfação e começamos a desejar a próxima coisa. A felicidade mundana é ilusória porque promete algo permanente que não pode dar. É parcial porque não preenche todas as dimensões do ser humano. E é falível porque eventualmente desaparece, seja pelo envelhecimento, pela perda ou pela simples adaptação à nova realidade.
A corrida exaustiva em que nunca se sai do sítio.
Exatamente. O texto contrapõe essa corrida exaustiva na passadeira com uma oferta de vida eterna, que representa uma completude que não se gasta.
Faz todo sentido. E é neste ponto de viragem que o documento aponta a ponte entre esta humanidade exausta na passadeira e essa completude. O texto introduz a figura de Jesus como o ponto focal incontornável desta promessa no Evangelho. Afirma que é através dele que Deus oferece essa verdadeira felicidade.
E essa oferta exige uma postura receptiva.
Exige. O documento é claro ao dizer que a ponte não se atravessa sozinha. É preciso uma ação, que é o ato de acolher. O texto diz, e passa a citar a ideia, que quem acolhe o dom de Deus e aceita Jesus como o Salvador do mundo é transformado. E o que acontece a seguir a essa aceitação é talvez a ideia mais profunda de todo o documento.
A mudança de identidade.
Exato. O autor afirma que não se trata apenas de a pessoa ser perdoada pelos tais pecados listados na segunda leitura. Acontece uma mutação na própria identidade. O texto diz que a pessoa se torna um homem novo. Mas, na prática, o que é que o documento quer dizer com este homem novo? É alguém que, de repente, se torna perfeito e nunca mais erra?
Não, de forma alguma. E esse é um erro de interpretação super comum que o texto ajuda a clarificar de forma muito elegante. O conceito de homem novo é muito denso. O documento especifica que este novo estado significa que a pessoa passa a viver do espírito e caminha ao encontro da vida plena.
Portanto, a caminhada continua.
A caminhada nunca para. Usando uma analogia tecnológica que eu acho que ajuda a visualizar bem a coisa, tornar-se um homem novo não é comprar um hardware indestrutível. Não passas a ser feito de titânio imune ao erro.
Ok, estou a seguir a imagem.
É mais fazer um update massivo ao sistema operativo. A pessoa continua a ser a mesma, continua a viver no mesmo mundo agreste, continua a estar sujeita a falhar. O hardware humano é o mesmo, mas o seu sistema interno mudou.
Mudou a lógica base.
Completamente. Passou da tal lógica transacional, governada pelo medo de falhar e pela busca de mérito, que falávamos há pouco, para uma lógica baseada na graça e no dom incondicional.
Repara como as peças deste puzzle interpretativo se encaixam agora na perfeição. Aquele povo que começou a caminhar aos tropeços, a lidar com a escassez e o medo no deserto do Sinai na primeira leitura.
Sim, a base de tudo.
E que depois arrastou consigo a bagagem enorme do seu próprio egoísmo e infidelidade na segunda leitura. Encontra aqui uma resolução. O caminhar nunca cessa. O texto continua a usar o verbo caminhar até ao fim. Mas a natureza da caminhada muda.
E é um detalhe crucial para não cairmos em idealismos perigosos. A estagnação, o ficar parado num estado de contemplação passiva, nunca é apresentado como o objetivo final. O que o texto defende é que, através deste novo sistema operativo do homem novo, a marcha ganha um destino claro e inabalável.
Uma bússola calibrada.
Exato. Já não é uma corrida ansiosa atrás daquelas miragens de felicidade ilusória e falível na passadeira hedónica. A caminhada que começou no pó, sustentada por aquela pedagogia reativa e paciente de Deus, atinge o seu apogeu não quando a pessoa se torna um robô perfeito, mas quando a sua orientação interna muda definitivamente em direção à vida plena. É o momento de graduação daquela pedagogia que começou no deserto.
Incrível. Então, se quisermos sintetizar esta jornada impressionante que o documento nos propôs hoje, vemos uma progressão quase arquitetónica nestes textos.
É um edifício muito bem construído.
Guia de sustentação. Vimos isso no deserto com a metáfora do guia de montanha a providenciar exatamente o que era preciso nos picos de crise.
Para não deixar quebrar.
Precisamente. Depois, o texto construiu a parede mestra. Revelou que mesmo perante as fraturas humanas mais profundas, as constantes quebras de contrato do nosso lado, essa presença não nos despede. A oferta recusa a nossa lógica do mérito e afirma-se como totalmente gratuita e incondicional. E finalmente chegamos ao teto de todo este edifício conceptual no Evangelho, onde a pedagogia culmina numa metamorfose. A aceitação desse dom resulta na rejeição da corrida fútil por felicidades falíveis, transformando o indivíduo num homem novo, orientado com o tal novo sistema operativo para a vida eterna.
O que nos leva ao grande e depois disto tudo? A relevância prática. Para quem nos ouve, e independentemente das crenças pessoais de cada um, analisar a mecânica desta narrativa oferece uma perspectiva profundamente reconfortante sobre o sentido das nossas próprias caminhadas.
Um sentido que muitas vezes nos escapa na rotina diária.
Escapa muito facilmente. O que o texto argumenta, com uma força assinalável, é que não estamos a caminhar isolados num vazio histórico ou existencial. As nossas imperfeições inerentes, às vezes em que falhamos connosco próprios e com os outros, não são motivos para um cancelamento cósmico.
Isso é quase revolucionário na cultura de hoje.
É totalmente contracorrente. Pelo contrário, o documento garante que há uma oferta constante que é imune à nossa falibilidade. É uma narrativa que traz um horizonte de sentido maior para o meio da exaustão do dia-a-dia.
É uma perspectiva que inverte completamente a forma como a nossa sociedade nos ensina a lidar com a falha, trazendo uma dose de esperança muito tangível para a nossa realidade.
Absolutamente. Mas, analisando o texto até ao seu limite, isto levanta uma questão importante, algo para deixarmos no ar para quem nos acompanha. Parece-me ser a consequência lógica e não respondida de forma explícita neste documento.
Qual é essa grande questão final?
Se, como o autor defende, a transformação neste homem novo com um novo sistema operacional é o grande objetivo de toda esta longa pedagogia divina, será que alcançar esse estado elimina, de vez, os desertos literais e metafóricos e as crises que a vida atira ao nosso caminho?
Essa é uma pergunta que dói só de pensar.
Ou será que o deserto permanece exatamente igual lá fora e o que este homem novo ganha não é um atalho mágico que contorna a dor, mas sim uma forma completamente diferente, inabalável e ancorada na graça de caminhar através dela?
Uau!
Essa é, sem sombra de dúvida, uma daquelas perguntas que nos ficam a ecoar na cabeça muito para além dos minutos que passámos aqui a dissecar estes textos. Fica o desafio lançado a quem nos ouve para continuar a refletir, a questionar e a procurar a profundidade que tantas vezes esconde nestes documentos antigos. A nossa análise detalhada de hoje fica por aqui. Agradecemos imenso a vossa companhia ao longo desta exploração. Continuem curiosos, continuem a desafiar as primeiras impressões e nós encontramos-nos no nosso próximo mergulho profundo. Até lá!